Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, secretário de Estado americano diz que há progresso na Cimeira Climática de Paris. Canadá recebe primeiro grupo de refugiados sírios. Talibãs reivindicam ataque na capital afegana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Misha Dubinsky, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Parlamento moçambicano aprovou na generalidade o Orçamento de Estado para o próximo ano, com a redução da despesa para alguns setores prioritários. O orçamento está avaliado em 4.077 milhões de dólares, dos quais 74,8% serão resultantes da mobilização de recursos domésticos e 25,2% dos recursos totais sairão da mobilização de recursos externos. O William Pote, com mais pormenor.
O novo orçamento é retrato das dificuldades económicas que o país atravessa. O crescimento económico e a inflação vão estagnar nos 7% e 5,6%. Os juros da dívida disparam quase o dobro, de 6.900 milhões para 12.500 milhões de meticais. Há também uma descida do dinheiro alocado aos setores prioritários. Os gastos na educação deixam de representar 22,8% do total do orçamento de Estado, passando a situar-se em 22,1%. Uma descida de 0,7 pontos percentuais. A quebra estende-se a águas e obras públicas, que saem de 5,2% para 4,4% do total do orçamento do Estado, e ação social e trabalho, que também descem de 3,6% para 2,7%. Além da descida, nota-se também a quebra no ritmo de crescimento dos gastos noutros setores-chave. Na saúde, a subida é de apenas 0,2 pontos percentuais e no sistema judicial, 0,1 ponto percentual. Apenas as infraestruturas têm um aumento significativo de 3,9%. Para o governo, o orçamento deve ser visto como um instrumento que irá beneficiar a todos os moçambicanos.
A aprovação do Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2016 constitui um imperativo nacional para o nosso país, para que o nosso país continue na rota do crescimento económico e desenvolvimento sustentável, como algo que irá beneficiar todos os moçambicanos.
Era o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, falando nesta quinta-feira no Parlamento. Portanto, o novo orçamento de Estado está longe de ser pacífico. A RENAMO considera que o orçamento não reflete as necessidades do país. Por seu turno, o MDM, terceiro partido com assento parlamentar, diz que o orçamento favorece apenas as províncias onde o partido no poder venceu as eleições, sendo por isso um prémio pelo voto atribuído. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe iniciou ontem uma visita de trabalho a Cabo Verde, acompanhado por quatro ministros. Patrícia Trovoada pretende conhecer a experiência cabo-verdiana em vários setores, como na economia marinha, aproveitamento de água, formação profissional e a segurança social. Os dois países vão abrir embaixadas nas respectivas capitais em 2016. Mais relações.
Em São Vicente, acompanhado do chefe de governo de Cabo Verde, o primeiro-ministro são-tomense visitou várias infraestruturas ligadas ao mar e à formação profissional, como a fábrica de transformação de pescado, a plataforma de frio, o Porto Grande e a fábrica de produção de farinha e cereais. Patrícia Trovoada reiterou o seu interesse em conhecer a experiência cabo-verdiana a nível do mar e da captação de água.
Queremos aprofundar as questões ligadas à economia do mar, Sabe que Cabo Verde tem uma grande experiência nesse domínio e São Tomé está a começar os seus primeiros passos nesse domínio. E é evidente que essa infraestrutura de frio, a empresa de transformação de pescado, para nós tem algum interesse, para ver o que nós podemos fazer em São Tomé e Príncipe. No que diz respeito a mudanças climáticas, São Tomé e Príncipe também vê uma grande oportunidade de partilharmos experiência e, nesse caso particular, sobretudo, aprendermos muito com Cabo Verde no que diz respeito às questões ligadas à água.
O homólogo cabo-verdiano José Maria Neves destacou a importância da visita, garantindo o empenho do seu executivo em apoiar São Tomé e Príncipe em diversos domínios. José Maria Neves defendeu também que a abertura de embaixadas em Cabo Verde e São Tomé, prevista para 2016, vai reforçar a parceria entre os dois países e permitir que as relações de cooperação atinjam nível elevado e sereno. Em conferência de imprensa na Cidade da Praia, nesta sexta-feira, Neves disse que os dois governos têm uma ligação muito forte, com laços históricos e de consanguinidade, permitindo assim que tenham uma parceria estratégica. O governante frisou que, durante o encontro que manteve com o seu homólogo de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, foi tomada a decisão de elevar o nível de representação à embaixada nos dois estados. Recorde-se que em São Tomé e Príncipe vive uma enorme comunidade de cabo-verdianos que emigrou na década de 1950.
Obrigado, Mário La Salete. No seu receptor continua a Voz da América. As Nações Unidas lançaram em 2013 a iniciativa 16 Dias de Ativismo contra a Violência de Género, uma campanha que visa promover a educação para a igualdade de homossexuais, bissexuais e transgêneros. A ideia é consciencializar as pessoas sobre a violência e a discriminação homofóbica e transfóbica. Cabo Verde é o primeiro país a receber a campanha e aconteceu ontem no Dia Internacional dos Direitos Humanos, tal como refere o Álvaro Ludgero Andrade.
No âmbito da campanha lançada pelas Nações Unidas, prevê-se a realização no próximo ano de iniciativas que promovam a educação para a igualdade de homossexuais, bissexuais e transgênero e aumentem a consciencialização sobre a violência e a discriminação homofóbica e transfóbica. Em vários países africanos, o tema não entrou na agenda política e legislativa. Alguns chegaram a criminalizar a homossexualidade e, noutros, o assunto continua a ser considerado tabu. Cabo Verde é o primeiro país africano a receber a iniciativa 16 Dias de Ativismo contra a Violência de Género. A cantora Mayra Andrade foi a madrinha da campanha lançada ontem na praia e, na sua intervenção, apelou a uma maior igualdade de género, nomeadamente dos homossexuais e bissexuais.
Apesar dessa herança cultural que nós temos, que é muito forte, que é até um bocadinho machista, poder contribuir à minha maneira para que as mentalidades avancem, possam evoluir e possam abrir-se um bocadinho mais. É preciso um bocadinho mais de tolerância. Em Cabo Verde há uma comunidade LGBT que vive um bocado escondida, de medo de ser discriminada, de medo de sofrer violências de todo o tipo, física como psicológica. E mesmo as pessoas que aceitam a homossexualidade, aceitam de uma forma um pouco, às vezes, gozona, não é? Gostamos de gozar, de fazer... Quer dizer, aquelas histórias que acabam por ferir muito e condenar um bocado o dia-a-dia de um gay, de uma lésbica, de um bissexual ou de um transexual. E é por isso que queremos fazer essa campanha, para sensibilizar as pessoas, os jovens, para essa necessidade de haver mais tolerância, haver um, em termos de legislação, também mais igualdade em termos de direitos.
A cantora disse ainda acreditar que Cabo Verde será capaz de seguir os exemplos de outros países que constitucionalmente estão hoje mais avançados em matéria de direitos de LGBT. A ministra adjunta da Saúde, Cristina Fontes, lembrou o percurso legislativo do país em matéria de liberdade sexual desde 2005. Fontes defendeu a necessidade de garantir uma maior consciencialização sobre a violência, a discriminação e o respeito pelos direitos das pessoas homossexuais, bissexuais e transgênero. Por sua vez, a coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Richardson, foi mais longe e defendeu a necessidade de se equacionar o casamento entre pessoas do mesmo sexo no arquipélago.
Há muitos conceitos que não conhecemos. Há não é um conhecimento muito profundo. O que quer dizer formar parte da comunidade LGBT?
A homossexualidade deixou de ser crime em Cabo Verde em 2004, mas as famílias homossexuais não têm a mesma proteção e benefícios que as heterossexuais.
Aqui nos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump continua a encabeçar a lista dos candidatos republicanos à presidência. Segundo as últimas sondagens, Trump consegue mesmo estar em pé de igualdade com Ted Cruz no estado natal daquele senador, o Texas. Segundo Kirby Goidel, da Universidade A&M do Texas, Trump tem uma personalidade forte e diz aquilo que pensa e não interessa o conteúdo, se é aquilo que as pessoas gostam de ouvir. A avaliação daquele cientista político foi secundada por eleitores contactados pela reportagem da Voz da América nas ruas da cidade texana de Houston, tais como Terry, que nos referiu: às vezes não gosto da sua atitude, mas acho que daria um bom presidente. Parece-me forte e precisamos de um líder forte. Outros eleitores referem que Trump responde ao temor de muitos cidadãos sobre o terrorismo e a imigração ilegal. Esses são importantes temas para os eleitores mais conservadores que apoiam o senador Ted Cruz e outros candidatos republicanos. Contudo, até agora, Trump conseguiu eclipsá-los com a sua retórica e o seu estilo. Trump domina também muito bem a projeção da sua imagem. Ele teve em tempos o seu próprio programa de televisão e os meios de comunicação social americanos fazem uma cobertura muito mais alargada das suas atividades do que as dos outros candidatos. Apesar disso, as últimas sondagens revelam a subida para a segunda posição do senador Cruz, que tem um forte apoio no sul do país, junto das populações mais religiosas e preocupadas com questões de ordem moral. Trump é divorciado e é dono de vários casinos e esse perfil não é aceitável para essa franja do eleitorado. Cruz está, entretanto, a trabalhar afincadamente na sua campanha eleitoral no estado de Iowa, onde se realizam importantes eleições primárias, e todos os olhos estão postos nesse processo eleitoral das primárias que começa no início do ano que vem e que pode alterar significativamente o posicionamento atual dos candidatos republicanos à presidência americana. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Intensa atividade diplomática está a decorrer em várias partes do mundo para negociações que visam pôr fim à guerra na Síria. O secretário de Estado americano John Kerry disse que a Rússia está a adotar uma posição construtiva, enquanto grupos da oposição chegaram a um acordo para uma frente comum. João Santa Rita com mais pormenores.
John Kerry disse que se vai deslocar a Moscovo na próxima semana para discutir não só a Síria, mas também a Ucrânia. Será a segunda visita do secretário de Estado americano a Moscovo este ano, e a agência de notícias russa disse que o Kremlin não pôs de parte a possibilidade de um encontro entre Kerry e o presidente Vladimir Putin. Esta visita surge no meio de vários esforços militares e diplomáticos para se tentar resolver a guerra na Síria. Na quinta-feira, representantes de grupos da oposição síria, reunidos na Arábia Saudita, concordaram num plano para negociações com o governo do presidente Bashar al-Assad. Para hoje, estavam previstas conversações em Genebra entre enviados dos Estados Unidos, Rússia e das Nações Unidas, e, segundo um porta-voz do Departamento de Estado, estas conversações visam acordar os parâmetros para um possível cessar-fogo. Em alguns círculos diplomáticos há, contudo, dúvidas quanto ao empenho da Rússia em negociar um período de transição que leva ao afastamento do regime de Assad e também quanto à unidade das diversas facções que se opõem ao seu governo e que têm mostrado grandes divergências. Antes de se deslocar a Moscovo, Kerry vai à Itália para discutir a situação na Líbia. Há crescente preocupação internacional que a instabilidade na Líbia e a falta de um governo central neste país está a dar uma oportunidade ao Estado Islâmico para fortalecer a sua posição na região.
Obrigado, João Santa Rita. Passagem agora à Tanzânia, onde o novo presidente, que tomou posse no ano passado, está a ser destaque na imprensa nacional e internacional pelo seu empenho no combate aos gastos excessivos e à corrupção. Amâncio Miguel.
Há um mês no posto, o novo presidente da Tanzânia destaca-se no combate contra os gastos excessivos e corrupção. Os tanzanianos dizem que gostam da sua abordagem, o que não é novo na sua vida. Magufuli era conhecido como Bulldozer por atitudes similares durante os 15 anos que passou como ministro de Obras Públicas.
I'm very happy about it because he's a kind of guy who wants to take initiative himself.
Gibbons, um avocuci, diz que gosta deste tipo de gente que quer tomar iniciativa e quer mostrar como as coisas devem ser feitas. E é uma forma fantástica de mostrar a todos os tanzanianos o que precisam de fazer, e o presidente está a dar o exemplo. No seu primeiro dia de serviço, em novembro, Magaful fez uma visita surpresa ao Ministério das Finanças e repreendeu os funcionários que não se encontravam nos seus gabinetes. Magaful baniu as viagens ao estrangeiro de muitos membros do governo. Cortou a delegação que participou na conferência da Commonwealth em Malta de 50 para 4 membros. Os tanzanianos celebram o seu esforço e criaram um hashtag no Twitter com a designação What Would Magaful Do? Fotografias de Magaful limpando lixo nas ruas esta quarta-feira circularam nas redes sociais. Cancelou as pomposas celebrações do Dia da Independência e ordenou que os fundos fossem usados para combater o surto da cólera que já fez 5 mil mortos na Tanzânia. Naquele país, há evidência de que, no governo anterior, ministros desviaram aproximadamente 180 milhões de dólares americanos do Banco Central usando contas falsas. Este mês, o presidente Magaful suspendeu o comissário da Autoridade Tributária sob suspeita de corrupção e fuga ao fisco no porto de Dar es Salaam. O comissário e outros 5 funcionários estão agora detidos. Abdulrahman Kinana, secretário-geral do partido no poder, o Chama Chama Pinduzi, elogia a ação de Magaful. Kinana disse que em pouco tempo foram notáveis os resultados da campanha contra a corrupção e fuga ao fisco que o presidente lidera, o que vai beneficiar a todos os envolvidos e ajudar a regular o setor. Mas analistas dizem que há desafios que devem ser ultrapassados. Um deles tem a ver com os salários baixos na função pública, que contribuem para a corrupção. Magaful terá de trabalhar no assunto.
Continua sintonizado com a Voz da América. A Comissão Eleitoral do Ruanda indicou estar preparada para um referendo nacional na próxima semana, que poderá permitir ao presidente Paul Kagame concorrer a um terceiro mandato de 7 anos em 2017. Paulo Oliveira.
Kagame, de 51 anos de idade, tem dirigido o Ruanda desde que o seu exército, por termo ao genocídio de 1994, e retirou do poder os extremistas hutus. As datas do referendo são o dia 17 de dezembro para a diáspora e 18 de dezembro para os ruandeses no interior do país. Charles Munyaneza, secretário-executivo da Comissão Nacional Eleitoral, indica que mais de 4 milhões de eleitores solicitaram o referendo e que a Comissão está apenas a tentar cumprir o mandato de um processo eleitoral livre e honesto.
When we talk about readiness in election management, we mean about registration of voters, we are talking about distribution of voters' cards, we are talking about.
Quando falamos da prontidão na administração eleitoral, incluímos o registro dos eleitores, a distribuição de cartões eleitorais, a aquisição de material eleitoral, das instalações das secções de voto, de recrutamento e treino do pessoal eleitoral. O principal partido da oposição no Ruanda, o Partido dos Verdes, indicou que a Comissão não deu tempo suficiente para educar os ruandeses sobre a votação.
We have not heard that from that member of opposition. He or she has never approached us, but as far as.
Munyaneza respondeu não ter ouvido nada daquele partido, que ninguém se dirigiu à Comissão. E quando lhe diz respeito, foi feito tudo o possível para satisfazer a população. A mesma fonte indicou pensar que a população do Ruanda está preparada. Munyaneza indicou ainda que tem sido fácil informar o público sobre o referendo porque o país só tem um idioma. Todavia, alguns sustentam que o governo está a desperdiçar dinheiro na realização do referendo em vez de proceder à coroação do presidente Kagame, especialmente se tiverem sido mais de 4 milhões de ruandeses que aceitaram mudar a Constituição. Munyaneza indica que o boletim tem apenas uma questão, dizer sim ou não se aprovam a emenda da Constituição. Os Estados Unidos e a União Europeia consideram que o referendo prejudica os princípios democráticos do Ruanda, mas Munyaneza indica que a Comissão está apenas a cumprir os desejos da população.
No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, discutiu recentemente com líderes de 50 países africanos a melhoria das infraestruturas sanitárias através do continente e a expansão da lucrativa indústria de medicamentos genéricos naquele continente. Márcio Miguel tem mais para nós.
África debate-se com muitas complicações de saúde. Diarreias, malária e infecção por HIV são comuns. Muitos medicamentos genéricos para o tratamento da SIDA são importados da Índia. A indústria indiana de medicamentos tornou-se líder mundial na produção e exportação de genéricos, que custam apenas uma fração dos originais. As receitas de exportações atingiram 15 mil milhões de dólares, segundo algumas estimativas. mas inspetores descobriram algumas fábricas que produzem medicamentos de baixo nível que podem ser perigosos por terem na composição ingredientes tóxicos ou simplesmente por não serem efetivos. Roger Bates, especializado em economia de saúde na American Enterprise Institute, uma organização de pesquisa baseada em Washington, aqui nos Estados Unidos, sabe que medicamentos falsos da malária foram enviados à África e está preocupado com o surgimento de mais fabricantes piratas.
India seems to segment its markets. It sends, on average, it sends the better quality medicines to richer countries like the US.
A Índia parece que segmenta o seu mercado. No geral, envia os melhores medicamentos para países como os Estados Unidos e os que não passam no controle da qualidade envia aos países mais pobres, em particular os de África, diz Bates. A consultora de saúde global, Gorvika Nayar, confirma que os medicamentos feitos sem rigor e os pirateados são exportados para os países pobres. Nayar diz ter visitado algumas dessas fábricas, mas sublinha que conhecer o problema e fazer algo sobre isso são duas coisas diferentes.
You can see that there's children in the market buying this counterfeit product.
Diz ela que pode-se ver crianças a comprar medicamentos piratas no mercado, tomando e perdendo a vida, e isso foi a inspiração para trabalhar nisso. Mas o que está em causa é transformar isso em política e ação. Ela pensa que é nesse aspecto que tudo está estagnado. Nayar conta que amostras de medicamentos comercializados foram testadas para verificar a sua autenticidade e eficiência, mas o rastreio de maus medicamentos é muito complicado. Muitos medicamentos genéricos que servem para o que foram concebidos, e os países que os importam não querem fazer mal a ninguém. Contudo, diz Bate, as autoridades de saúde dos países pobres têm um dilema. Boicotar os medicamentos é a melhor solução, mas na realidade é muito difícil fazer isso porque pode resultar em grave escassez. Os especialistas dizem que os países africanos estão também interessados em começar a produzir medicamentos genéricos, uma forma de estimular as suas economias e facilitar a disponibilização de medicamentos para a sua população.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, afirma que a crise de corrupção na Federação Internacional de Futebol, FIFA, está a chamar as atenções para os abusos sofridos pelos imigrantes que estão a construir as instalações do Campeonato Mundial de 2022 no Qatar. A Amnistia afirma que nos últimos meses o Qatar fez alguns progressos para melhorar os direitos dos trabalhadores migrantes. No âmbito de um novo sistema de proteção salarial, as grandes empresas devem agora pagar regularmente aos seus empregados através de transferências bancárias para resolver o problema de pagamentos atrasados ou inexistentes. Contudo, segundo Mustafa Kadri da Amnistia, ainda há deficiências na legislação.
Workers that are most exposed to abuse in Qatar are those employed in the smallest companies.
Os trabalhadores mais expostos ao abuso em Qatar são os empregados por pequenas empresas. Podem ter um visto de 3 meses, podem estar empregados informalmente. Essas pequenas companhias são difíceis de controlar. Essa lei não parece aplicar-se a esses casos. Há 1,5 milhão de imigrantes no Qatar. Muitos deles estão empregados no sistema Kafala, no qual a entidade patronal é responsável pelo seu estatuto legal. Segundo a Amnistia, isso levou a grandes abusos, incluindo a confiscação dos passaportes dos trabalhadores.
An employer has the power to control where a worker goes, when they leave the country, whether they can change jobs.
Os patrões têm o poder de controlar as movimentações dos trabalhadores, quando podem deixar o país ou quando podem mudar de emprego. Isso cria um grande desequilíbrio. Kadri acusa a FIFA, organizadora do Mundial de Futebol, de abdicar das suas responsabilidades.
We do have a concern that the focus on the corruption allegations and FIFA's leadership is diverting attention away from human rights and FIFA's responsibility.
Preocupamos-nos com a possibilidade do foco das atenções nas alegações de corrupção na liderança da FIFA poderem estar a afastar as atenções dos direitos humanos e da responsabilidade da FIFA de respeitá-los. O Qatar negou com veemência que tenha pago a delegados da FIFA para conseguir os votos para realizar o Mundial de 2022 e a Comissão de Ética da FIFA concluiu em novembro que quaisquer atropelos de regras tiveram um âmbito limitado. A polícia suíça está a investigar acusações de corrupção contra o suspenso líder da FIFA, Sepp Blatter, e muitas entidades da organização estão a ser alvo de uma investigação americana. Falando em Londres, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, defendeu amplas reformas.
Cabe a todos os países que participam neste grande desporto envolverem-se na reforma da FIFA.
Um dos acusados, José Meissner, o antigo secretário-geral da Federação Sul-Americana de Futebol, compareceu esta semana perante um juiz argentino que decidirá se deve extraditá-lo para os Estados Unidos. Passagem à página desportiva aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje a falar do futebol europeu, da Liga Europa, onde ontem terminou a fase de grupos. Os qualificados vão agora receber os terceiros qualificados da Liga dos Campeões, elevando, em alguns casos, os níveis da competição. Ontem, três equipas portuguesas em ação. O Belenenses foi eliminado, perdeu com o Fiorentina por 1-0 no grupo I e ficou em último lugar do grupo. O Sporting de Braga, esse, ficou em primeiro lugar no seu grupo, apesar de ontem ter empatado a 0 bolas com o último do grupo, a equipa sueca do Groningen. Este jogo já não contava para nada e não deu nada. Empate a 0 bolas. O Sporting tinha que ganhar e ganhou. Bateu o Beşiktaş da Turquia por 3-1, depois de estar a perder por 1-0. Beşiktaş, bastava-lhe empatar com a derrota, perdeu, hey, foi à vida. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse que a passagem à fase de grupos significa que vêm aí jogos difíceis.
Quando começares a chegar nos quartos finais e meias finais, esta é a Liga Europa, é ao nível da Champions. E, portanto, queremos ter competência para chegar lá, e depois de chegar lá vamos ver onde é que se temos competência também para defrontarmos essas mesmas equipas.
Interrogado sobre se isto significava o regresso do Sporting a uma identidade internacional perdida nos últimos anos, Jesus diz que há um caminho longo a percorrer antes disso.
Para recuperares o prestígio fora de casa, primeiro tens que recuperar dentro de casa. Tens que ser uma equipa que dentro da tua casa, dentro do teu país, ganhes títulos para depois partires então para outras competências.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. O Tribunal Arbitral de Desportos da Europa rejeitou um apelo do suspenso presidente da UEFA, Michel Platini. A FIFA impôs uma suspensão de 90 dias enquanto investiga alegada ou possível corrupção. Platini deverá ser ouvido pela FIFA no próximo dia 18 e depois haverá uma decisão quanto ao seu futuro. O advogado de Platini disse que este mantém-se confiante nos argumentos e na solidez do seu caso. As suspeitas envolvem um pagamento de cerca de 2 milhões de dólares que Platini teria recebido da FIFA.
Escutam o serviço de notícias da Voz da América.
Amigo ouvinte, tempo ainda para recordarmos os principais títulos aqui na Voz da América. O secretário de Estado americano diz que há progressos na Cimeira Climática de Paris. Canadá recebe o primeiro grupo de refugiados sírios. Talibãs reivindicam o ataque na capital afegã. Tempo agora, amigo ouvinte, na Voz da América, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, tem um artigo na primeira página com o título "Muçulmanos nas Forças Armadas Americanas sentem-se como se estivessem debaixo de ataque". Quanto ao New York Times, afirma que o medo do terrorismo faz com que Donald Trump suba nas sondagens. Donald Trump, que é um dos candidatos republicanos às presidenciais americanas. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que o petróleo barato não fez com que os americanos gastassem mais noutros artigos, portanto o dinheiro que pouparam na gasolina. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receio.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Céu nublado, temperatura de 15 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Misha Dubinsky. Principais temas desta sexta-feira, o secretário de Estado americano John Kerry revela existir em questões muito difíceis para resolver em Paris. Na Síria, pelo menos 22 pessoas morreram em ataques bombistas. O Canadá recebeu o primeiro grupo de refugiados sírios, 11 de dezembro de 2015. Sexta-feira estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O Parlamento Moçambicano aprovou na generalidade o Orçamento de Estado para o próximo ano, com redução de despesas para alguns sectores prioritários. O orçamento está avaliado em 4.777 milhões de dólares, dos quais 74,8% serão resultantes da mobilização de recursos domésticos e 25,2% de recursos totais, e que sairão da mobilização de recursos externos. William Mapote.
O novo orçamento é retrato das dificuldades económicas que o país atravessa. O crescimento económico e a inflação vão estagnar nos 7% e 5,6%. Os juros da dívida disparam quase o dobro, de 6.900 milhões para 12.500 milhões de meticais. Há também uma descida do dinheiro alocado aos setores prioritários. Os gastos na educação deixam de representar 22,8% do total do orçamento de Estado, passando a situar-se em 22,1%, uma descida de 0,7 pontos percentuais. A quebra estende-se a águas e obras públicas, que saem de 5,2% para 4,4% do total do orçamento do Estado, e ação social e trabalho, que também descem de 3,6% para 2,7%. Além da descida, nota-se também a quebra no ritmo de crescimento dos gastos noutros setores-chave. Na saúde, a subida é de apenas 0,2 pontos percentuais e no sistema judicial, 0,1 ponto percentual. Apenas as infraestruturas têm um aumento significativo de 3,9%. Para o governo, o orçamento deve ser visto como um instrumento que irá beneficiar a todos os moçambicanos.
A aprovação do Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2016 constitui um imperativo nacional para o nosso país, para que o nosso país continue na rota do crescimento económico e desenvolvimento sustentável, como algo que irá beneficiar todos os moçambicanos.
Era o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, falando nesta quinta-feira no Parlamento. Portanto, o novo orçamento de Estado está longe de ser pacífico. A Renamo considera que o orçamento não reflete as necessidades do país. Por seu turno, o MDM, terceiro partido com assento parlamentar, diz que o orçamento favorece apenas as províncias onde o partido no poder venceu as eleições, sendo por isso um prémio pelo voto atribuído. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O primeiro-ministro São Tomé e Príncipe iniciou ontem uma visita de trabalho a Cabo Verde, acompanhado por quatro ministros. Patrício Trovoada pretende conhecer a experiência cabo-verdiana em vários sectores, como na economia marinha, aproveitamento de águas, formação profissional e segurança social. Os dois países vão abrir embaixadas nas respectivas capitais em 2016. Mayra de La Salette.
Em São Vicente, acompanhado do chefe de governo de Cabo Verde, o primeiro-ministro de São Tomense visitou várias infraestruturas ligadas ao mar e à formação profissional, como a fábrica de transformação de pescado, a plataforma de frio, o Porto Grande e a fábrica de produção de farinha e cereais. Patrício Trovoada reiterou o seu interesse em conhecer a experiência cabo-verdiana a nível do mar e da captação de água.
Queremos aprofundar as questões ligadas à economia do mar. Sabe que Cabo Verde tem uma grande experiência nesse domínio e São Tomé está a começar os seus primeiros passos nesse domínio. É evidente que essa infraestrutura de frio, a empresa de transformação de pescado, para nós tem algum interesse, para ver o que nós podemos fazer em São Tomé e Príncipe. No que diz respeito a mudanças climáticas, São Tomé e Príncipe também vê uma grande oportunidade de partilharmos experiência e, nesse caso particular, sobretudo, aprendemos muito com Cabo Verde no que diz respeito às questões ligadas à água.
O homólogo cabo-verdiano José Maria Neves destacou a importância da visita, garantindo o empenho do seu executivo em apoiar São Tomé e Príncipe em diversos domínios. José Maria Neves defendeu também que a abertura de embaixadas em Cabo Verde e São Tomé, prevista para 2016, vai reforçar a parceria entre os dois países e permitir que as relações de cooperação atinjam nível elevado e sereno. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, nesta sexta-feira, Neves disse que os dois governos têm uma ligação muito forte, com laços históricos e de consanguinidade, permitindo assim que tenham uma parceria estratégica. O governante frisou que, durante o encontro que manteve com o seu homólogo de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, foi tomada a decisão de elevar o nível de representação à embaixada nos dois estados. Recorde-se que em São Tomé e Príncipe vive uma enorme comunidade de cabo-verdianos que emigrou na década de 1950.
O Eduardo Ferro e a economia.
A empresa Mosal Aluminium foi considerada a maior empresa de Moçambique em 2014, de acordo com a 17ª edição da lista compilada pela Sociedade de Consultoria KPMG de Moçambique. A KPMG analisou o desempenho ao longo de 2014 das maiores empresas do país através da avaliação de critérios tais como a faturação, rentabilidade da empresa e sua autonomia financeira, numa lista que visava escolher a maior e a melhor empresa. Além da Mosal Aluminium, reeleita como a maior empresa, o relatório aponta a sucursal moçambicana do grupo sul-africano Grindrod como a melhor companhia do país, com um crescimento de 43,14% entre 2013 e o ano passado. O governo angolano atribuiu à Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, os direitos sobre a operação de desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos numa área de 4.900 km² em águas profundas. Os decretos presidenciais conseguem direitos à estatal Sonangol para desenvolver e produzir hidrocarbonetos na área do Bloco 2015, com 88,8 km² e do Bloco 1615, com 48,09 km². Ambas as concessões são válidas por 6 anos, para o período de pesquisa, somando-se mais 20 anos para a produção, a contar da data da declaração da respectiva descoberta comercial de petróleo ou de gás. As empresas portuguesas apresentam uma elevada exposição ao mercado angolano, sendo que mais de metade das que exportaram para Angola até setembro venderam exclusivamente para esse mercado, informa o Instituto Nacional de Estatística Português. Adicionalmente, segundo o INE, 73,1% das exportações portuguesas para Angola foram efetuadas por empresas com pelo menos 50% das suas exportações concentradas nesse mercado, o que evidencia claramente uma elevada exposição em relação à Angola. No caso específico desse país, quase 3/4 das empresas exportadoras de bens para Angola, que é o 6º maior cliente de Portugal, registaram uma concentração das suas exportações superior a 50%, tendo sido responsáveis por 73,1% do valor exportado para esse país nos 3 primeiros trimestres de 2015. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava-se 15,8 randes.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Em 2012, o saxofonista americano Nadji participou no More Jazz em Maputo. A experiência deu origem ao tema Mafalala, o mítico bairro de Maputo que viu nascer o escritor José Craveirinha e o futebolista Eusébio. O autor desta Mafalala foi a Maputo, convidado por Moreira Xonguissa, saxofonista moçambicano que criou o More Jazz, um festival que coloca aquele país do Índico na rota do jazz. Para Moreira, 2015 foi um ano de desafios e a crise do Metical pode tornar as pessoas resilientes. Este é o Artes e Entretenimento da Voz da América, em entrevista de Amâncio Miguel a Moreira Xonguissa. Eu sou Mayra de La Salette.
O mais importante foi a realização do nosso Festival de Jazz, a quinta edição. A quinta edição contou com Mano de Bango, Marilejinha, Jonathan Butler, entre outros, e nosso Big Band. E é um bocado complicado, um ano que necessariamente complicado, com a desvalorização do musical. não foi muito fácil financeiramente para o ambiente de negócios no nosso ramo, né? Show business, entretenimento e até responsabilidade social, tá? Mas isso faz-nos mais fortes e faz-nos com vontade de querer trabalhar mais. Para mim, um ano ainda está a ficar mais interessante. Eu tenho um disco novo que saiu sábado, né? Ainda não lançamos, e que é o meu primeiro disco ao vivo, né? Que chama-se Moreira Xonguissa Live at Polana Serena Hotel, é? Que é parte do Mongez, que é o disco que gravamos o ano passado ao vivo. Então está a ser um ano muito, muito interessante, cheio de desafios, mas os desafios são feitos para vencer, não é? Então, em poucas palavras, é o que eu posso dizer como foi este ano. Ainda temos 15 dias, né? Ou 20 dias até o fim. Se calhar ainda vão acontecer mais coisas.
Sente-se realizado em 2015?
Eu digo que foi muito positivo, ok? Mas eu não posso dizer que me sinto realizado, porque eu acho que a partir do momento que o homem diz que se sente realizado, há alguma coisa de errado consigo, né? Mas, num corpo geral, eu acho que foi muito positivo. Atingimos algumas metas, né? Na sua maioria, atingimos assim 70% do que a gente queria, não é? E os restos 30 vamos tentar compensar para o ano, não é? Mas nessa perspectiva eu diria que me sinto realizado.
Consegue trazer a Moçambique muitos músicos de gabarito internacional. Na sua leitura, de que forma é que este intercâmbio contribui para o povo de Moçambique e para os artistas também?
Eu acho que para os artistas, qualquer artista, independentemente do país que venha, do espaço geográfico que vem, só é artista se estiver aberto ao mundo, né? Então não há nada melhor para qualquer artista, como para qualquer ser humano, poder dividir, né? Outros hábitos e costumes de outros espaços, né? E sair da sua zona de conforto. Então, eu acredito que somos seres híbridos e só a partir daí é que a gente consegue ganhar o nosso espaço no mundo, né? Porque a voz cultural de um ser humano, de uma nação, chama o que tu quiseres, só se reinventa se estiver exposto a outros fatores, né? A outros povos, então, a outras culturas. Estes artistas, quando vêm para aqui, adoram, porque nunca imaginaram primeiro que Moçambique fosse um país com esta elegância e com esta humildade, ok? Isto por causa da nossa história e etc, etc. Agora, para Moçambique, eu acho que é uma maneira também da gente expor Moçambique ao mundo através desses players que vêm para aqui. E depois saem daqui falando do país e nós aproveitamos os vários veículos, desde social media, desde tecnologias de informação, para falar do nosso país numa vertente diferente, né? Acho que agora está na moda falar de saber por causa de óleo, gás, carvão e etc. Mas é interessante ter um mandibango em Moçambique, né? Porque o mundo segue o mandibango. Isso dá uma outra maneira de estar e uma certa autonomia ao país, né? E a constante colaboração, quando eles estão cá, é quase que imperioso, né? Essa colaboração com outros jovens, com instituições como a Universidade da Escola Nacional de Música, para falar das suas experiências, porque para um ser humano ser referência é um ser humano quase que nulo, né? Nós não podemos nos isolar. Então, eu acho que essa é a maior contribuição para o nosso país.
O jazz é a base do meu jazz, mas também tem se esticado para outras formas de música.
O jazz é transversal. Não é? Se for a fazer uma análise ou uma observação, né? Se a gente for fazer cronologicamente, onde quiser começar, desde os anos 30, 40, o jazz é das poucas formas da arte que acompanhou a evolução e a transformação de ser humano em todos os aspectos, estou a falar desde a economia, desde a tecnologia, né? E consequentemente há outros aspectos, tipo a moda e etc. Né? O que é que eu quero dizer? Fora dos anos 40, vais falar de bebop, depois começas a falar de avant-garde, vais falar de cool jazz, né? Até a introdução de instrumentos eletrônicos, começas a falar de fusion, começas a falar de funk jazz, né? Então, o jazz acompanha isso tudo, né? Hoje fala de electro jazz, acid jazz, né? Então, isso tudo só acontece porque os executores deste estilo de música são seres, são híbridos, né? Acompanham tudo com o que é a reflexão, a nossa música é a reflexão da nossa personalidade, da nossa capacidade de abertura para o que acontece no nosso espaço de convivência, não é? Então, o jazz não tem maneira de não se associar a outras formas de música.
E depois, se calhar, o modo jazz acaba influenciando também a audiência, a contribuir para educar as pessoas a gostarem de outras formas de músicas de outra forma, isso não apenas mesmo. O popular.
Isso mesmo. Ajuda, sim, senhora. E ajuda a ouvir diferente, né? Depois de uns anos, epa, eu lembro do meu pai tinha aquele disco X daquela música. Epa, isso afinal é nice, pá. Eu pensei que fosse aqueles tabus, acho que já ouviste, né? É música da elite, é música de velhos, entende, né? Não é porque tu nunca te deste uma chance de sentar a absorver. Não tens que gostar, tu dá uma chance a ti mesmo de sentar e absorver. Então essa é a nossa missão, como um jazz, como qualquer outra celebração cultural. Se quiseres falar de Montreux Jazz Festival, vais falar de Newport Jazz Festival, etc, etc, que é a International Jazz Festival. O papel é esse, né? É trazer ao público essa capacidade de interação e de absorção de outros aspectos da vida. Né?
Uma coisa que é curiosa, Moreira, que eu sempre quis saber, quais são os caminhos que a sua Big Band vai seguir?
Olha, nós não vamos inventar nada, a roda já foi inventada. O nosso Big Band é self-funded. A nossa Big Band, temos que agradecer primeiro aos pais encarregados de educação de todos os jovens. Nós não temos capacidade financeira nem estrutural, ok? Para nos afirmarmos como outras big bands do mundo, né? Estamos a fazer tudo sozinhos, é uma iniciativa privada, ok? Nós estamos aqui a chorar nem a lamentar. Então nós acreditamos que o compasso de bebê nós conseguimos criar a circunstância através de parcerias inteligentes, né? Através da própria UEM, a Escola Secundária Regina Machel, o Instituto Minas, a Escola Nacional de Música, a integração do professor Orlando como embaixador e o mentor dos miúdos, o Ernest Dawkins nos Estados Unidos, o saxofonista americano. Então, nós somos realistas e o que faz o meu jazz big band, o que vai fazer é vontade. Né? O resto vamos deixar na mão de Deus e a nossa persistência e consistência é que vai ditar o futuro.
Como o jazz, que para mim ocupa ali muito tempo, o etnomusicólogo Moreira ainda existe?
Epa, eu sou o Moreira. Eu sou o Moreira e, infelizmente, graças a Deus, sou etnomusicólogo. Eu acho que a etnomusicologia não é uma teoria, tem que ser praticada. Né? E eu pratico, como digo, faço etnomusicologia aplicada. E tu me ouvires os meus discos faz sentido. Enquanto a outros se preocupam em escrever livros e papers, eu preocupo-me em levar o que eu aprendo, que eu li e transformar em som. Né? Para mim isso é o mais importante.
Uma coisa, como é que foi o espetáculo do Kennedy Center?
O espetáculo do Kennedy Center foi muito especial, primeiro por causa da magnitude, não só física, mas histórica do que o espaço representa, não é? Depois, por causa da sua relevância histórica, né? Para os Estados Unidos e para o mundo. E do pouco que eu sei, do pouco que eu li, da pouca informação que eu tenho, o tipo de artistas que passaram por ali, eu não estou a falar necessariamente de artistas músicos, estou a falar de artistas no geral, né? Porque ali há várias formas, ali se deve essa arte de forma transversal, né? Desde a pintura, a escultura, a literatura, etc. Foi especial para mim, foi uma grande honra estar naquele palco, foi o Millennium Stage, e nós, para a primeira atuação lá, para um artista ainda não muito bem conhecido naquele espaço, Tivemos uma sala totalmente cheia, né? E os reviews na internet e nos jornais foram positivos. Então acreditamos que posso saber, vamos chegar lá.
Foi Moreira Xunguiça, saxofonista, compositor, etnomusicólogo e empreendedor moçambicano que no próximo ano lança um disco com a colaboração do camaronês Emmanuel Njoké, ou simplesmente Mano Dibango, recentemente homenageado pela Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Este foi o nosso Artes e Entretenimento, entrevista de Amâncio Miguel a Moreira Xunguiça. Eu sou Maira de La Salete, um bom fim de semana.
Espaço agora para as notícias desta sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015. O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que se registaram progressos nas conversações sobre o clima em Paris, mas que existem ainda aquilo que chamou questões difíceis de resolver. Kerry reuniu-se com o ministro dos Estrangeiros Laurent Fabius depois de uma noite de negociações difíceis entre as 195 nações que participam no encontro. O maior acordo diz respeito à responsabilidade financeira das nações mais pobres em reduzirem as emissões de gases do chamado de efeito de estufa. Kerry disse, entanto, que algumas o detido empresário chinês Quang Shang, que era dado como desaparecido, está a colaborar com os investigadores, informou a sua empresa farmacêutica Fosun. A companhia disse que Guo poderá participar na gestão da empresa de modo adequado, mas não clarificou as razões da sua detenção. O Canadá recebeu ontem à noite o primeiro grupo de refugiados sírios após meses de preparação. 163 refugiados chegaram a Toronto num avião militar e foram recebidos pelo primeiro-ministro Justin Trudeau até final de fevereiro de 2016. O Canadá espera receber 25 mil refugiados sírios. A posição do Canadá é contrária à dos Estados Unidos, onde um candidato presidencial, muitos governadores e cidadãos normais manifestaram oposição em não permitir a entrada de refugiados neste país. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade por um ataque no centro da capital da Afegã, a cidade de Cabul. Uma enorme explosão seguida de tiroteio abalou a zona rica de Sherpur, onde se encontram muitas embaixadas e edifícios governamentais. Os talibãs disseram que o ataque provocou numerosas baixas, mas não há confirmação disso. O ataque ocorreu perto da embaixada de Espanha. 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas ou foram detidas nas primeiras horas de hoje na capital do Burundi, Bujumbura, após confrontações entre militares e atacantes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Representantes de 200 países reuniram em Paris para debater um acordo global para conter o aumento das temperaturas. De acordo com muitas estimativas, se as temperaturas subirem mais de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, os resultados podem ser catastróficos e irreversíveis. 14 dos 15 anos mais quentes ocorreram desde o ano 2000 e 2015 caminha-se para ser o mais quente de todos, afirmou o presidente Barack Obama na primeira sessão da Conferência de Paris. Nenhuma nação, pequena ou grande, rica ou pobre, está imune ao que isso significa. Por isso, o que é necessário fazer? Primeiro, todas as principais economias devem apresentar ações nacionais que reduzam as suas emissões e virar para trás a mudança climática, afirmou o presidente. Para já, as nações mais responsáveis pelas emissões globais definiram os seus objetivos. Até 2030, a União Europeia vai reduzir as emissões em 40% dos níveis de 1990. Os Estados Unidos vão cortar as emissões em 25% a 28% dos níveis de 2005 até 2025. E as emissões da China vão atingir o máximo em 2030. O presidente apelou ao mecanismo para a revisão dos compromissos dos países e do financiamento para ajudar as nações em desenvolvimento a resolverem a mudança climática. Em essência, indicou o enviado especial dos Estados Unidos à mudança climática, Todd Stern, a ideia é acelerar a transformação da base energética da economia mundial de nível de carbono elevado para um índice baixo. As boas notícias são que já estamos a andar nessa direção, afirmou o presidente Obama. Não existe algo que seja demasiado tarde, e quando se trata de mudança climática, chegamos ao momento, referiu o presidente Obama. Se agirmos agora, se agirmos já, se colocarmos para trás os nossos interesses de curto prazo, o ar que a população jovem vai respirar e os alimentos que vão comer e a água que vão beber, as esperanças e os sonhos de que possam manter as suas vidas, então não será demasiado tarde para eles. Foi em literal, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ouvinte emissão desta sexta-feira, 11 de dezembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.